Agora são 10 horas 34 minutos, sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba irá reorganizar o fluxo de vacinação contra a Covid-19 para possibilitar este ajuste. Foi suspensa a vacinação de crianças hoje, sexta-feira. A pasta destinou 10 unidades exclusivas para vacinação das crianças de 5 a 11 anos contra a Covid, conforme orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, com atendimento das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Os espaços contam com profissionais, estrutura e logística adequados ao melhor fluxo da aplicação das doses aos pequenos. Nos últimos 2 dias, porém, houve um grande aumento de procura por crianças fora da faixa etária convocada no dia. Na quarta-feira, por exemplo, foram 2.100 crianças fora da data e nesta quinta-feira, mais 2.300 que não faziam parte do público previsto para o dia. Segundo a Secretaria de Saúde aqui de Curitiba, esse aumento da demanda de pessoas não programadas para receber a vacina dificulta o trabalho e planejamento das equipes. Por isso, a opção de mudar a estratégia da vacinação. As doses voltam a ser aplicadas nos pequenos na próxima segunda-feira e será feita de forma escalonada por data de nascimento. Na segunda-feira, poderão receber a primeira aplicação as crianças nascidas entre 1º de janeiro e 30 de junho de 2014. Tanto hoje quanto na segunda-feira, não haverá a repescagem aqui na capital para as crianças. Lá em Maringá, a saúde reduziu para 5 anos a vacinação dos pequenos. E quem tem os detalhes para a gente é a Letícia Tristão, da CBN Maringá. Letícia, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, Maringá vem reduzindo a faixa etária da vacinação em crianças contra a Covid. A semana começou vacinando crianças de 8 anos e hoje a aplicação das doses está em crianças com idade entre 5 e 11 anos. É que chegaram mais doses pediátricas da Pfizer, então agora crianças de 5 anos, com e sem comorbidades, imunossuprimidas ou com deficiência permanente, podem tomar a primeira dose da vacina aqui em Maringá. Aqui em Maringá está funcionando o seguinte, a Secretaria de Saúde definiu assim, crianças de 5 anos imunossuprimidas, de 5 a 11 anos, serão vacinadas no CMEI Maria Luísa Meneghetti, e a faixa etária de 6 a 11 anos, exceto imunossuprimidas, será vacinada nos CMEIs Angela Rossi Riso e nas escolas municipais Renato Bernardi e Ellington Borba Corte. O horário é das 9 da manhã às 4 da tarde. E um outro assunto que a gente traz aqui no CBN Paraná é com relação à dificuldade enfrentada pelos pequenos municípios por causa do aumento de casos de Covid. Porque esses casos estão afetando também os profissionais da saúde, que estão tendo de se afastar, e os municípios menores estão ficando sem efetivo para atender a população. Foi o caso do município de Quinta do Sol, aqui na região. O prefeito da cidade, Leonardo Romero, chegou a ir até a UBS, gravou um vídeo pedindo a compreensão dos moradores, porque não estava fácil encontrar um médico e profissionais da saúde. Em Sarandi, município vizinho aqui de Maringá, a situação também estava complicada. A estimativa da Secretaria de Saúde de Sarandi é que 50 servidores estão afastados, infectados pelo Covid, estão afastados das funções. 15 deles somente na UPA. Essa situação complicada, então, enfrentada pelos municípios menores, que têm um efetivo menor de profissionais da saúde. Mas a gente volta agora a falar sobre vacinação em crianças contra a Covid. Vamos à Ponta Grossa, porque lá também tem nova etapa de vacinação das crianças. As informações são do Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Letícia. Bom dia a todos. Segundo a Fundação de Saúde aqui da cidade, integram esta fase de vacinação crianças do grupo geral e também do grupo prioritário, com comorbidades, deficiência permanente e também indígenas. Foram disponibilizadas 1.000 doses de vacina para imunização no dia de hoje. Para as crianças com comorbidades, é necessária a apresentação de declaração médica no momento da vacinação. A faixa etária de vacinação para o grupo geral é de 10 e 11 anos. Crianças que nasceram entre 1º de fevereiro de 2010 e 27 de maio de 2011. O Centro de Convenções e Avivamento em Oficinas, aqui em Ponta Grossa, é o local preparado para a imunização até às 18 horas. Iniciou às 9 da manhã e segue até às 6 da tarde. Segundo a última atualização do vacinômetro da Fundação de Saúde, 13,5% de crianças da população estimada foi imunizada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. 37.013 crianças devem ser imunizadas na cidade. Luciano?
Obrigado, Ricardo, pelas informações. E dos Campos Gerais, nós vamos para a fronteira. A partir de amanhã, as autoridades da Argentina não vão mais exigir os testes PCR e antígeno para turistas de países vizinhos. Os detalhes com a Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel. Cris, muito bom dia.
Muito bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN Paraná. Olha, a liberação da apresentação dos testes PCR e antígeno vale já a partir deste sábado. Mas o seguro saúde COVID, com cobertura de internamento, isolamento e também traslados sanitários, caso o visitante durante a estadia teste positivo para a doença lá na Argentina, também em caso de suspeita e de contatos próximos com pessoas contaminadas, esse sim continua sendo exigido. Para turistas de outros países, é exigida uma declaração juramentada. Essa declaração ela é feita lá na aduana da Argentina, quando o visitante chega, e nessa declaração deve constar o esquema de vacinação completo e o tempo de 14 dias de permanência, uma quarentena aí, no país de origem, antes de ingressar na Argentina. Já o visitante que não estiver com o esquema de vacinação terá que apresentar este sim, teste de PCR negativo, feito 72 horas antes no país de origem ou teste de antígeno de até 48 horas antes. Esses visitantes também terão que apresentar o seguro de saúde COVID, que é feito também lá na aduana da Argentina. Já as crianças com menos de 6 anos de idade não precisam fazer os testes PCR ou de antígeno. Pela Portaria de Imigrações Argentina, os moradores de cidades gêmeas como Foz do Iguaçu e Puerto Iguaçu e Bernardo de Irigoyen, que faz fronteira com Barracão lá no Sudoeste, e Dionísio Cerqueira em Santa Catarina, ou que moram até 50 quilômetros de distância da fronteira, esses estão dispensados dos testes de antígeno, mas têm que apresentar a carteirinha ali com o esquema completo de vacinação. Também vale lembrar aqui que é necessário apresentar um comprovante de residência junto com a declaração juramentada, Luciano.
Cris, olha, Cris, e o retorno às aulas na rede municipal de Foz do Iguaçu foi adiado por conta do número de casos de Covid-19 que só aumentam na cidade, né?
Pois é, Luciano, essa situação está preocupando bastante, os números não param de aumentar lá em Foz do Iguaçu. Inclusive, recebemos a informação hoje, quando eu estava confirmando essa informação a respeito do retorno, de que o prefeito lá de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, e a esposa dele, a Rosa Antônio, ela que também, a esposa, ela é secretária de saúde do município, ela também testou positivo, os dois testaram positivo para a Covid. Então, o retorno das aulas presenciais nas escolas e nos centros municipais de educação foi adiado para o dia 21 de fevereiro. A volta estava prevista para o próximo dia 8, mas então, como você adiantou, por conta desse grande aumento de casos de Covid registrado no início deste ano, essa data ela foi postergada. A decisão foi tomada numa reunião do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 ontem à tarde. Esse comitê voltou a se reunir aí diariamente para discutir a situação do aumento dos casos lá. Então, o comitê considera o atual cenário da pandemia na cidade preocupante, então decidiu então pelo adiamento. Desde o início de janeiro, foram registrados mais de 16 mil novos casos e 20 mortes pela doença. A média de casos hoje lá em Foz está em 918 e a taxa de transmissão da doença está superior a 3,8. E só para completar, Lúcia, uma publicação do Diário Oficial do Município, a Câmara de Vereadores lá de Foz do Iguaçu marcou para 16 de fevereiro a audiência pública que vai debater o passaporte vacinal em Foz do Iguaçu. A declaração aí, o esquema de vacina, a carteirinha já está sendo exigida para que os moradores lá, para quem quiser frequentar espaços ali, que sejam do Executivo Municipal, os espaços dos órgãos públicos, dos órgãos do município, está sendo exigida. Então agora vai ser discutida, aí sim o passaporte vacinal para transitar pela cidade e também para a travessia na Ponte da Amizade. Luciano.
Obrigado, Cristina Pinheiro. E em 3 semanas, o número de leitos de enfermaria exclusivos para pacientes Covid-19 praticamente dobrou lá no Hospital Universitário de Londrina. E as 91 vagas estão preenchidas neste momento. Situação crítica por lá. Os detalhes com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciano. Olá, bom dia a todos. Em 3 semanas, o número de leitos de enfermaria exclusivos para pacientes com coronavírus subiu de 51 para 91 no Hospital Universitário de Londrina, ou seja, a instituição, que é a principal referência no tratamento de Covid-19 em todo o norte do estado, tem atualmente praticamente o dobro de vagas para atender os infectados na enfermaria do que tinha no início de 2022. O HU conta ainda com 50 leitos de UTI para adultos e outros 5 de UTI pediátrica. O governo precisou reativar as vagas para atender as pessoas que têm ficado doentes por conta da nova onda de casos de Covid e de H3N2 que atinge todo o estado desde o final do ano passado. Mas apesar da abertura de novas vagas, a situação seguia crítica nas enfermarias do hospital nessa quinta-feira. De acordo com dados divulgados pela assessoria de imprensa do hospital, todos os 91 leitos estão preenchidos no setor, que apresenta uma taxa de ocupação de 104%. Já na UTI, a situação é mais tranquila, com uma ocupação de 28% dos leitos no espaço para adultos e de 20% na ala pediátrica. A reativação de leitos no HU de Londrina faz parte de uma ação da Secretaria Estadual de Saúde, que abriu 142 vagas de enfermaria e mais 10 de UTI em hospitais de todo o estado, nisso na última semana. Desde o início do processo de reabertura de novos leitos, segundo a CESA, a capacidade de internamentos quase dobrou para os casos mais leves, passando de 515 para 948 vagas. Luciano.
Obrigado, Cláudia, pelas informações. Em União da Vitória, a agência da Caixa Econômica fechou por conta de um surto de Covid-19. Já são 3 dias de fechamento e o atendimento só deve ser normalizado na segunda-feira, não é, Rafael Peruso? Rafael, que fala da CBN Vale do Iguaçu. Bom dia, Rafael.
Tudo bem, Luciano? Bom dia a você, bom dia a todos. O cidadão de União da Vitória, que necessita ir até a Caixa Econômica da cidade para realizar operações financeiras, receber o pagamento de programas do governo federal, entre outras dezenas de serviços disponibilizados pela Caixa, está encontrando a agência com as portas fechadas desde a última quarta-feira. A gerência do banco optou por suspender as atividades por conta de um surto de Covid-19. Até o final da tarde de ontem, 8 casos foram confirmados, entre quadro de funcionários da Caixa e terceirizados, em um caso suspeito. De acordo com o gerente da Caixa de União da Vitória, Edmar Rinou, a instituição tem ciência das dificuldades geradas com o fechamento, mas tomou essa decisão para preservar não só os colaboradores, como também os clientes da agência. Até mesmo os caixas eletrônicos, Luciano, estão fora de funcionamento. A tendência, salvo nova intercorrência, é que o atendimento seja normalizado na segunda-feira. A orientação da Caixa para seus clientes aqui de União da Vitória é que procurem como alternativa a agência de Porto União, cidade catarinense que faz divisa aqui com o município, o que de certa forma ameniza esse problema. União da Vitória tem registrado um aumento de 400% nos casos de Covid-19 nas últimas semanas. Atualmente, o município tem 810 casos confirmados da doença e mais 207 casos suspeitos. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Rafael, pelas informações. E assim a gente encerra o último CBN Paraná desta semana e reúne as principais informações do nosso estado, conectando as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia ao longo de toda essa semana. Tenham todos um ótimo fim de semana.